Olá, estamos começando mais um programa Metalúrgicos em Notícia. Nosso convidado de hoje é o José Carlos de Moraes, mais conhecido como Araquém. Ele é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes. E atualmente também secretário-geral da nova chapa que vai concorrer. É isso, Araquém?
É isso aí.
Prazer em recebê-lo, tudo bem?
Prazer é tudo meu, tudo bem, graças a Deus. E obrigado pela oportunidade.
E, Araquém, que você falasse um pouco assim da sua vinda para São Paulo. Você veio em 71 para cá, é isso?
Eu vim em janeiro de 71.
Janeiro de 71. Correto. E conta pra gente como é que foi sua chegada em São Paulo, você veio com a sua família?
Na verdade é assim, ó, nós viemos para São Paulo mais por uma casa, entendeu? E meu pai na época, ele era militar, e era meu pai, minha mãe, eu era o segundo, tem minha irmã que é mais velha que mora em Camaçari, e tem o mais novo que mora aqui em São Paulo. E meu pai teve derrame, ele foi promovido a cabo, e uns 3 meses depois da promoção dele, ele teve um derrame, e ele ficou em recuperação mais ou menos uns 3 meses. E minha mãe, apesar dela ser analfabeta, minha mãe sempre foi uma pessoa muito, 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 muito ativa, muito, sabe, correr atrás das coisas dela. Minha mãe conseguiu uma transferência aqui para São Paulo, para o Hospital Cruz Azul, que era o hospital da Polícia Militar na época, aqui na Jorge Miranda. E como eu tenho meu irmão segundo, dos mais velhos, ele morava em São Paulo. Nós acabamos vindo todo mundo para São Paulo, entendeu? Eu, minha irmã mais velha, minha mãe, meu pai e meu irmão caçula. E meu pai teve mais 7 derrames, 6 derrames, aliás.
6 derrames.
Meu pai teve 7 derrames. Um em Pernambuco e 6 aqui em São Paulo. Então meu pai teve 7 derrames e faleceu dia 31 de outubro de 73 aqui, 73. Na Jorge Miranda. E como a gente já estava aqui trabalhando, estudando, entendeu? Acabamos ficando aqui, minha mãe voltou para Pernambuco e nós continuamos aqui. Constituímos família, estamos aí na luta.
Ou seja, o motivo que determinou assim, a radicação de vocês em São Paulo foi o problema.
Foi justamente a doença do meu pai.
O pai que contribuiu bastante. E eu estou verificando aqui, Araquém, que você, em 1972, você foi admitido na Casa Radiante. Foi a primeira empresa que você
minha
trabalhou
primeira,
aqui em São Paulo?
Minha primeira empresa, não. Aliás, não foi a primeira.
Você fez um curso anteriormente.
É. Na verdade, foi assim, ó. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha, na época, 13 para 14 anos. Meu primeiro emprego foi com um tio meu, que era um dos maiores construtores no ramo de padaria, açougue. Aquela montava, construía padaria, do lado da padaria tinha um açougue, tinha farmácia, tinha um mercadinho. Meu tio era construtor. Ele trabalhou a maior parte da vida dele na nitroquímica. E ele perdeu um braço na época, o braço direito, lá nele aqui assim. E naquela época tinha indenização. Então, com a indenização, ele começou a construir casa, construir padaria, e foi um dos maiores construtores que teve na Zona Leste. E eu comecei com ele justamente de ajudante pedreiro. Eu não conseguia nem levantar um saco de 50 quilos na época. Eu trabalhei com ele aproximadamente uns 6 meses. Aí eu lembro muito bem, numa sexta-feira, eu fui pedir um aumento de salário para ele. Na época, 20 centavos. E ele não me deu. E no sábado tinha uma laje que a gente enchia em São Caetano, de 430 metros quadrados. E eu não fui. E na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, ele falou, ó, você está 3 dias suspenso. E até hoje, se ele fosse vivo, ele estava esperando o meu retorno. Aí eu saí de lá, fui trabalhar em banca de jornal, fui trabalhar na feira. Primeiro eu fui para a feira, depois fui para a banca de jornal. E foi justamente quando eu fiquei conhecendo a mãe do seu Nelson, né, que era filho do seu José, que era o dono da Casa Radiante, que eles consertavam alto-falante, aqui na Bresser. Então ele ia lá, comprava o jornal todo dia, entendeu? A gente fez amizade. E um dia o filho dela foi lá e falou comigo, ô Jorge, você não quer trabalhar comigo? Eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar comigo, assim, 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 te registro e tal. Eu fui trabalhar com ele.
Que bacana.
Foi meu primeiro emprego registrado.
Primeiro emprego registrado.
Aí o segundo foi no ramo da construção civil. Foi, na realidade, foi meu segundo emprego registrado e foi a primeira vez que eu me tornei sócio de um sindicato. Foi meu primeiro sindicato que eu fiquei sócio da categoria, inclusive fiz até um curso de cipeiro lá.
Vamos para os dias atuais com a sua atuação, que a gente sabe que você é um líder bastante combativo. E eu queria saber com relação às bandeiras de luta, hoje que vocês estão aí bastante empenhados, com relação à jornada de trabalho, enfim, eu queria que você desse uma desmembrada para a gente aí com relação a essas bandeiras.
As bandeiras de luta, na realidade, é a redução da jornada. É isso que hoje você tem algumas empresas, principalmente as empresas no ramo automotivo que trabalham 40 horas semanais. Tem algumas empresas, porte grande, que trabalham 40 horas semanais, mas a maioria absoluta dos trabalhadores trabalham 44. É lógico que anteriormente, em 90, 83, houve um movimento grevista, onde conseguiu reduzir a jornada de 48 para 44. Isso gradativamente. Se eu não me falha a memória, 6 em 6 meses. É isso? Caiu de 48 para 47, de 47 para 46, 46 para 45, até que chegou aos 44. E hoje essa é uma bandeira de luta, não só dos metalúrgicos, toda a categoria do modo em geral. Inclusive, todo ano a gente coloca na nossa pauta de reivindicação. Só que é assim, quando você fala de reduzir jornada sem reduzir salário, para o patronato isso é uma facada, entendeu? Mas a gente tem conseguido, em algumas empresas, devido ao movimento dos trabalhadores, à organização, a gente consegue fazer com que essa redução aconteça. E hoje, se realmente reduzisse a jornada de 44 para 40 horas semanais, muitos trabalhadores que hoje vivem na informalidade, vivem desempregados, voltariam ao mercado de trabalho. Então essa é uma das bandeiras, a redução da jornada, o fim da terceirização, a precarização e várias outras bandeiras.
Inclusive no Congresso recentemente foi regularizado, parece que a terceirização...
Se não me falha a memória, tem um projeto no Congresso, né, isso que ele vai regulamentar as empresas que prestam serviço como temporária, né, empresas que prestam serviço como terceirizada, e todas elas vão ter que seguir a convenção coletiva da categoria. Porque o que acontece hoje é assim, ó, você monta uma empresa, não é isso? Geralmente você vai lá, é de um cara que era amigo do chefe, é de alguém ligado à empresa, pessoas grandes. Ele monta uma empresa, aí ali eles contratam para limpeza, para segurança, para o chão de fábrica. E o que eles fazem? Geralmente eles pegam um sindicato o mais fraco possível, entendeu? Sindicato que não tem tradição de luta, que não está o dia a dia na porta da fábrica, e registra aquela empresa para aquele sindicato. E nesse projeto que tem no Congresso, todas as empresas vão ter que ter um ramo específico. Segurança, só vai trabalhar com segurança. Alimentação, só com alimentação. E vai ter que seguir a convenção coletiva da categoria. Então isso quer dizer o seguinte, que ela vai ter que cumprir o que um trabalhador direto daquela empresa, os direitos que um trabalhador direto tem, o indireto também vai ter. Isso é, se houver realmente essa mudança, é um salto de qualidade muito grande.
Negociar aumento para o trabalhador com o empresário geralmente já é difícil, você sabe disso muito melhor que qualquer um de nós. Eu queria que você explicasse para nós, quanto você acha que essa crise importada dos Estados Unidos, o quanto que ela influenciou no aumento da dificuldade na negociação da última campanha? Porque deve ter tido uma influência forte de dificuldade para vocês conseguirem.
A crise, na verdade, ela, além dela dificultar, e a gente tem que tirar o chapéu para o nosso companheiro Heleno, e Deus levou, que teve a habilidade de começar essa campanha antes. Porque se ele tivesse começado essa campanha dentro da normalidade que todo ano acontece, com certeza era a gente não fazer um acordo igual nós fizemos. Nós fizemos um excelente acordo. Com todas as dificuldades. Uma coisa é você negociar quando você tem bala na agulha. Outra coisa é você negociar quando as balas estão acabando. É isso? E a crise está aí para todo mundo ver. Não é um fantasma. É uma coisa real. É isso? Porque eu sempre digo o seguinte. Infelizmente, principalmente os países de terceiro mundo, os americanos... Nós somos o fundo de quintal dos americanos. Então, tudo que acontece lá, os grandes países sentem, é isso? Aconteceu uma crise nos Estados Unidos, todo e qualquer grande país sente. Imagine os países emergentes. Então, a dificuldade está aí, nós vamos enfrentar mais ainda, tá certo? Nós somos felizes em fazer um dos melhores acordos salariais do Brasil, mas nós vamos ter uma grande dificuldade para estar enfrentando principalmente desemprego. Vou te dar um dado concreto. Eu tenho uma empresa em Guararema, que quando eu fui para Mogi, ela não pagava o piso, a categoria, não pagava o piso. Hoje, nós qualificamos todos os trabalhadores, não é isso? Ela, por dia, tinha um faturamento de 1.300.000, por dia. Sabe quanto que ela está faturando hoje por dia? 80 mil, 100 mil, já deu férias coletivas para uns, deu férias coletivas para outros, mandou alguns embora, e se a coisa não melhorar, nós vamos ter que enfrentar uma grande dificuldade, que é a preservação dos empregos. Porque eu sempre digo o seguinte, pensamento meu e acredito que é da maioria do povo brasileiro, o maior patrimônio de um trabalhador é o emprego. Se você tem emprego, você consegue ou com o pouco ou muito que você ganha, você sobreviver de uma maneira decente. Sim. É isso? De uma maneira como cidadão, como pessoa humana. Quando você perde o emprego, você perde tudo. Principalmente a família, não é isso?
Verdade.
Porque se perde o emprego no Brasil, você demora no mínimo 6 meses, 8 meses para arrumar um emprego. E você sai todo dia atrás em busca desse emprego. Quando você retorna, qual é a primeira pergunta que a sua mulher te faz? E aí, você conseguiu? Você fala não. Aí ela já começa a achar que você está fazendo corpo mole, entendeu? Começa a desconfiar, aí você vai para o bar, aí você começa a entrar na bebida, aí você vai para a droga, e quando você vê, a família está destruída. Então o maior patrimônio de qualquer ser humano é o emprego.
É verdade.
Sem emprego nós não somos nada. E infelizmente nós ainda dependemos, não é isso? Dos países de primeiro mundo. Principalmente dos americanos, que é a maior, um dos maiores consumidores do mundo. Então, dependemos deles. E vamos ter que enfrentar essa crise.